Quem matou Jesus? A pergunta que deve ser feita é: quem realmente causou a morte de Jesus Cristo? Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Deus Eterno castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. A morte de Jesus é a mais notável da história. O assassinato sancionado pelo Estado, passado quase há 2000 anos, ainda hoje é notícia. Nenhum outro crime contra inocente permaneceu tão espalhado na consciência da humanidade por tanto tempo. Este vive como história contada vez após vez. A injustiça da prisão, julgamento e morte de Jesus é profunda na medida em que jamais alguma pessoa fora tão inocente, tão impecável, tão imaculada, tão imerecida de tal punição. Pedro testifica dizendo: não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Foi o homem mais virtuoso que jamais viveu. Jesus desafiou seus inimigos: qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? João capítulo 8, versículo 46. O centurião, o oficial a cargo da sua execução, estava convencido que tinha executado um homem justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. Um dos malfeitores que foram crucificados com ele entendeu que Jesus não tinha feito nada de mal e não merecia morrer. Lucas capítulo 23, versículo 41. Pilatos, o governador que emitiu a ordem final para se proceder com a execução, disse duas vezes aos judeus que não encontrava falta em Jesus. João capítulo 18, versículo 38 e capítulo 19, versículo 4. Contudo, a ação foi levada a cabo com todo o seu horror e intensidade, não poupando este homem inocente. Ele nada fez que merecesse horrenda morte a ele imposta, porque ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Na verdade, como o centurião reconheceu, ele era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Esta não foi a injustiça do século ou do milênio, mas a injustiça da história da humanidade. Justificação do genocídio. A história do assassinato de Jesus é, por si próprio, bastante dramática. Mas os esforços para considerar alguém responsável pela sua morte têm conduzido pessoas a atos horríveis de depravação espiritual. O povo judaico tem carregado a maior parte da culpa. A implicação judaica na morte de Cristo tem resultado, através dos séculos, numa perseguição ímpia do povo judeu. Assassinos de Cristo, foi epíteto a eles atirado, e para muitos judeus foram as últimas palavras que ouviram antes de serem brutalmente assassinados. Há pouco mais de 60 anos, durante a Segunda Grande Guerra, os nazis citaram isto para justificar o genocídio de 6 milhões de judeus. Sem terem qualquer respeito aos ensinamentos de Cristo, Hitler e os seus seguidores declararam que a raça judaica era individualmente e coletivamente responsável pela morte do Filho de Deus. Esta doutrina venenosa fez uma lavagem ao cérebro dos seguidores de Führer, levando-os a crer que os judeus deviam ser exterminados por terem morto o Salvador da humanidade. A ideia de que o povo judaico é unicamente e totalmente responsável pela morte de Cristo não é suportada pela Bíblia, mas, tristemente, este conceito não originou com os nazis. A tendência predominante do cristianismo tradicional, católico e protestante tem tomado esta mesma posição ao longo de 2000 anos, muitas vezes acompanhada de brutalidade mortífera. O plano para matar Jesus. Culpar outros pode ser, e muitas vezes é, nada mais que uma tentativa para absolvição da própria culpa. A questão que há muito se devia ter posto, e ainda hoje se deve pôr, é: quem causou realmente a morte de Jesus Cristo? Jesus criou muitos inimigos. Ele modificou a situação existente do poderoso, dos bem posicionados de então. Muitos tinham razões para o verem eliminado. Não foi o povo comum que desejou a morte de Jesus, mas os líderes civis, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, foram vez após vez identificados como estando determinados a matar Jesus. Mas os instigadores principais foram capazes de manipular o público para convencer Pilatos a declarar e levar a cabo a sentença de morte. Marcos capítulo 15, versículo 11. Aqueles a quem Jesus falou, entre os quais ensinou e praticou milagres, desiludiram-se e pediram mesmo a sua morte, os mesmos que dias antes o aclamaram nas ruas de Jerusalém como o Messias profetizado, o filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9. Os romanos também foram culpados na morte deste homem inocente. Pilatos sentenciou, sabendo que ele era inocente, das acusações trazidas contra ele. Os romanos levaram a cabo a sentença em moldes tipicamente romanos: espancamento brutal, flagelação e crucifixão. Foi um soldado romano que pregou os cravos nos seus pulsos e nos seus pés. Foi uma lança romana que perfurou o seu flanco. Quem tem a culpa? Semanas mais tarde, Pedro foi pronto a dizer quem fora implicado na morte de Jesus. Verdadeiramente, quando o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Atos capítulo 4, versículo 27. Não parece que muitas pessoas fossem excluídas. É fácil atribuir a culpa da morte de Jesus a um pequeno grupo de pessoas, os hipócritas religiosos e os chefes civis que pretendiam conservar as suas posições parecem ser os mais implicados. Também parece ser fácil atribuir a culpa desta morte a uma raça inteira de povo. Também é verdade que podemos implicar o Estado romano, mas não é assim tão simples. Pode-se dizer com segurança que se Jesus tivesse vindo para qualquer sociedade e cultura e lhe expusesse seus defeitos e hipocrisias, ele não teria sido aceito por ela. Se Jesus tivesse exposto qualquer sociedade que fosse igualmente distante dos seus ideais, ela tê-lo-ia morto também. Esta é a horrível verdade que nós todos queremos evitar. O que os primeiros discípulos de Jesus nos dizem é que ninguém é inocente deste crime. Todos fomos cúmplices na morte de Cristo. Paulo estava convencido da sua culpa pessoal. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Um mundo ignorante e inconsciente. Paulo, ex-fariseu, diz de si mesmo: Dante fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Esse é o problema. Éramos ignorantes de tudo isto. Paulo diz-nos que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. O mundo não sabe mesmo o que está fazendo. Mas Deus sabe, e um dia todos nós também saberemos. Era seu propósito desde o princípio. Jesus veio ao mundo sabendo que iria ser morto. João capítulo 12, versículo 27. Jesus inspirou os profetas do Antigo Testamento não só profetizar a sua morte, como também descrevê-la detalhadamente. O sistema sacrificial dado a Israel prefigurou o sacrifício perfeito que estava para vir. Em diversas ocasiões, Jesus profetizou a sua morte aos seus discípulos, mas a maior parte das vezes eles recusaram aceitar o que ele dizia. Era-lhes mais confortável crer que ele estabeleceria o seu reino nessa altura, e assim todas as preocupações deles acabariam. Paulo fala da sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 8. Em Atos, capítulo 3, versículo 17, Pedro diz: Irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Depois segue com o versículo 18: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Não se mantenha na ignorância. Porém, Deus não deseja que permaneçamos na ignorância. O crime foi de tal forma impensável e sem paralelo que a história continua a repetir-se e não nos podemos ver livres disso. Sim, os líderes judeus iniciaram a sua execução e os romanos levaram a cabo, mas porque todos nós pecamos, ele morreu por cada um de nós. Não há nada de complicado acerca disso. É o que ele quer que nós vejamos. Se nós não tivéssemos pecado, se eu não tivesse pecado, ele não teria de ter morrido. Se não fôssemos tão insensíveis, o seu sofrimento e morte não teriam de ter sido tão horrendos. Nenhum de nós está inocente deste crime. É isto que Pedro, Paulo e João nos procuram dizer. Lemos descrições da inveja e ódio para com Cristo e silenciosamente podemos dizer para nós mesmos: Eu não teria feito isso se eu estivesse lá. Enganamo-nos em duas questões. Há realmente diferença do modo como expressamos ciúme, inveja, avareza, cólera e ódio para com outros, e o que aquelas pessoas fizeram com Jesus. O próprio Jesus explica: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Mateus capítulo 25, versículos 40 a 45. Pecado é pecado. Não está em questão quem é a vítima. Se ele não tivesse tomado nosso lugar na morte, essa seria a penalidade com que nos defrontaríamos. Por isso, por que tentar culpar outrem da morte de Cristo quando todos nós tomamos parte nela? Segundo, faríamos realmente melhor se lá tivéssemos estado? Judas, seu ardente discípulo no princípio, traiu por uma soma de dinheiro. Pedro, seu mais franco defensor, até negou conhecer Jesus, mesmo quando Jesus estava a ser julgado. Todos os discípulos, os quais expressaram a sua lealdade até a morte, Mateus capítulo 26, versículo 35, desapareceram na noite depois dele ser preso. Ninguém cuidou em defender Jesus no seu julgamento. Ninguém o apoiou. Ninguém ficou do seu lado. Pilatos sabia que ele era inocente, mas para manter favores aos olhos de outros, a um custo tão alto e devastador, ele anuiu condenar um homem inocente a uma morte abominável. Os chefes religiosos da época simplesmente não consentiam que alguém lhes complicasse a vida. Por fim, o povo tornou-se parte da multidão. A vontade de Deus e a nossa culpa. Façamos novamente a pergunta. Quem matou Cristo? Todos nós somos culpados por causa dos nossos pecados. Contudo, numa última análise, não somos totalmente responsáveis pela morte de Jesus, porque a nossa redenção do pecado e da sua penalidade, através do sofrimento da morte de Cristo, foi de acordo com a vontade de Deus Pai e do próprio Cristo. Devemos ter presente que Deus deu o seu Filho unigênito, João capítulo 3, versículo 16. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Isaías 53, versículo 10. Jesus disse, dou a minha vida, ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Esse mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 17, 18. Isto quer dizer que ninguém poderia ter causado a morte de Jesus Cristo por si próprio, sem o seu consentimento e do seu Pai. E eles coordenaram todos os acontecimentos necessários para o seu sacrifício expiatório. Na verdade, este foi o plano de Deus desde o princípio. Está claro, este fato não nos desculpa da nossa responsabilidade na morte de Cristo. O assassino de Cristo foi um pecado, embora tenha sido predestinado. E, novamente, foram os pecados de todos nós que fizeram necessário o sacrifício de Cristo. É desejo de Deus que nós sejamos atormentados pela culpa da morte de Cristo? Inicialmente, nós devemos nos sentir culpados do que temos feito, de tal modo que nos dê motivação de nos aproximarmos de Deus e implorarmos perdão, assim como ajuda para nos mudarmos. Mas depois, nosso objetivo precisa de ser, de gratidão pela grande misericórdia de Deus. Através do mesmo plano que necessitou a morte de Jesus, nós somos perdoados e libertados da culpa da nossa participação na sua morte quando nos arrependemos. Por isso, todos nós precisamos, então, nos arrependermos e aceitarmos o perdão de Deus através de Cristo.